Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelas. Esse é o podcast Farelas Musicais e hoje a gente vai falar da Vida de Gado. Sim, esse grande sucesso do Zé Ramalho, que todo mundo sabe cantar o refrão, que já foi gravado por Cássia Eller, que já foi gravado também pelo Biquini Cavadão. Hoje vamos falar da origem literária do nome dessa música e vamos falar bastante sobre a construção da própria letra escrita lá no auge da ditadura militar. Sim, pois hoje estamos no episódio 191 aqui dos Farelos Musicais e vamos falar sobre Admirável Gado Novo do Zé Ramalho. Olha aí essa capa do disco que eu aproveitei para fazer a capa do episódio. É isso. O Zé Ramalho, gente, é um dos artistas mais comentados e mais curtidos aqui do nosso programa Farelos Musicais. Eu fiz um único episódio sobre a obra do Zé Ramalho, já tem aí bastante tempo. Nosso paraibano esteve aqui no episódio 99, quase 100 episódios para trás, né? E eu falei de Canção Agalopada. E, gente, se vocês forem lá no YouTube e procurarem Farelos Musicais Canção Agalopada, ou então entrar no próprio site esfarelado.com.br e procurar pelo episódio 99, é o episódio mais comentado. A galera fã do Zé Ramalho realmente pira nas letras do cara. Então, você também vai lá e deixa seu comentário, ouve sobre Canção Galopada. E hoje a gente vai falar de uma música bastante mais famosa, que foi usada ali na trilha da novela Rei do Gado. Então, muita gente conhece, todo mundo sabe cantar o refrão. Vamos ver o que eu tenho a dizer hoje sobre Admirável Gado Novo. Será que essa música poderia ter sido composta hoje em dia e ainda ia fazer sentido, né? Será que Gado em 79 e Gado em 2023 podem denotar aí a mesma coisa? Talvez. Mas antes de a gente falar dessa música, eu queria deixar claro aqui para vocês que o Esfarelado está de cara nova. Se você entrar em esfarelado.com ou esfarelado.com.br, você vai ver todos os nossos episódios, além de ser o local onde eu também coloco farelos sobre outros temas. Então, não deixe de conferir o nosso site, está responsivo. Agora você pode usar no seu celular, que vai ficar direitinho, vai carregar direitinho, ou então no seu computador também vai funcionar. E queria também convidar vocês para seguir a playlist dos Farelos Musicais. Todos os episódios já são 191 agora, vários deles com mais de uma canção analisada. Então, tem muito mais que 200 músicas diferentes, de artistas diferentes, ecléticos, nacionais, internacionais, para você ouvir. E aí, ouvindo lá a playlist, vendo um pouquinho o que a gente gosta por aqui, fica como recomendação, né? E aí, você gostou da letra, vem aqui, confere o que a gente tem para falar sobre a música. E antes da gente pular para falar do episódio de hoje, Admirável Mundo Novo, vamos de vinheta do programa.
Farelos,
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 farelos, musicais.
Olha só a capa do segundo álbum do Zé Ramalho, chamado Zé Ramalho 2, ou também depois conhecido como A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, lançado em 79 durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, vejam bem aqui, por exemplo, algumas coisas muito claras. É um álbum que tenta retratar uma visão de mundo maniqueísta. O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é essa simplificação vinda ali do filósofo Manes, né, de que o mundo é dividido entre bem e mal, entre dois grandes polos, né? Então, a visão maniqueísta é a visão em que você simplifica tudo colocando nós e eles, bem e mal, branco e escuro, como está aqui, inclusive, representado na capa do álbum, né? Então, você vê o Zé Ramalho de branco, enquanto a Xuxa Lopes e o Zé do Caixão, ali ilustrando talvez os poderes maquiavélicos, os poderes do mal, tentando ali seduzi-lo ou agarrá-lo, né? Representando o mal. Então, diabo e céu, representando Deus nessa luta entre diabo e Deus pelas almas humanas. Enfim, isso é uma visão maniqueísta e dá para você construir muito em cima disso. E o maniqueísmo é uma visão super simplificada da realidade, mas que ela é simples ao mesmo tempo que ela é fácil de ser compreendida. Essa simplificação faz com que muita gente se apaixone por essa ideia. Ah, não, existe o céu e o inferno, existe, né, você é do bem ou é do mal. Quando você assiste um filme, era super comum na infância, mas quem é o mocinho, quem é o vilão? Essas simplificações, que é lógico que a gente percebe, à medida que a gente vai compreendendo melhor o mundo, que o mundo não é tão preto ou branco assim, né? Tem muitos e muitos tons de cinza, em tudo que você vive e vê. Mas essa simplificação ajuda muito. E a gente vê hoje na política brasileira, por exemplo, também na política mundial, eu diria, essas simplificações também entre o que é esquerdo, o que é direito, e essa briga que existe entre visões de mundo, e um crucificando o outro o tempo todo, sem aprofundamento, sem entender de fato o que está por trás dessas visões, isso tudo tenta massificar o pensamento. todo mundo pensar muito parecido, pensar muito igual. E isso é o quê? É gado, né? No sentido de que a gente passa a ser uma massa, um coletivo, que todo mundo pensa da mesma forma, que todo mundo se comporta da mesma maneira, e é isso, é muito mais fácil de você manipular, de você direcionar, pastorear para onde você quiser, que é o tema da canção que a gente vai falar hoje. Mas, além disso, eu queria retratar aqui um outro detalhe sobre esse álbum que é curioso. Esse álbum é de 79, mas ele tem várias rimas com um álbum lançado em 98 pelo Zé Ramalho, que é O Eu Sou Todos Nós. Tá até aqui a capa também, para quem quiser conferir. Por que que eu digo que tem algumas rimas, se são interessantes? No álbum de 79 do Zé Ramalho, ele tem a primeira parte de Beira-Mar. Depois tem uma segunda parte no álbum dele de 82, A Força Verde. E lá em 98 ele vai fechar a trilogia com a terceira parte de Beira-Mar. Então você já tem aí um fechamento que liga este primeiro álbum aqui de 79, segundo álbum na verdade, mas o primeiro da trilogia Beira-Mar, com esse álbum de 98. Mas não basta. Em 79, o Zé Ramalho gravou todos os instrumentos, são mais de cinco instrumentos, inclusive, da canção Agônico. Então era uma música sem voz, né? Uma música sem letra, é uma música instrumental e ele tocou todos os instrumentos, instrumento de percussão, instrumento de corda. Em 98 ele lança Agônico, o Canto. Então realmente ali tem uma rima entre esses dois trabalhos do Zé Ramalho. Então fica aí a curiosidade para quem quiser conferir. Eu comentei que essa música do Zé Ramalho tem uma origem literária. Eu estou falando da obra do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Esse é o título em português, né? Em inglês se chama Brave New World, que é um livro do século passado, uma das principais obras distópicas, de futuro distópico, em que você tem um poder totalitário que controla a população, controla a informação. E é uma série de referências ali à Revolução Industrial e a essa luta de classes ali do começo do século passado. Inclusive o personagem principal se chama, não aleatoriamente, Bernard Marx, né, do marxismo e das ideias socialistas, versus ali esse poder que controla. E até a história se passa nos 600 e tantos depois de Ford, que é quem, né, ali começou a Segunda Revolução Industrial com as linhas de montagem. É curioso, porque até tem outras brincadeiras, né? Se você está contando os anos depois de Ford, 600 e tantos depois de Ford, significa que ele assumiu ali um caráter meio divino, né? Substituindo depois de Cristo na contagem dos anos. E isso se dá também com um trocadilho muito legal em inglês, que é O Ford, ao invés de O Lord, que tanto se falava, né? Muito, muito bacana, cheio de sacadas legais. E se você gosta da obra do Huxley, inclusive, o Zé Ramalho não foi o único a adaptar, né? Aqui fica clara a referência, Admirável Mundo Novo, Admirável Gado Novo, não foi o único. O Iron Maiden gravou uma música que se chama Brave New World, literalmente o mesmo nome do livro, e a música fala sobre as ideias também contidas no livro, e os farelos musicais já analisaram essa canção Brave New World no episódio 132. Você volta lá, se você gosta de metal, se você gosta de Iron Maiden, ou se você gosta da obra, do tema de Admirável Mundo Novo, vai lá e confere o episódio 132. Bom, eu vou aqui seguir falando um pouquinho agora da letra, de fato, de Admirável Gado Novo. Vamos olhar um pouquinho aqui essa primeira parte e em seguida a gente ouve essa primeira parte. A música já começa dizendo assim: boi. Boi e boiada e gado tenta dar aqui essa ideia de massa. E a palavra massa é até usada aqui, né? Em que sentido que boi aqui está querendo dizer, né? Gado. Primeiro, e isso aparece no refrão também, gado não é tratado individualmente, ele é uma manada que pertence a alguém, que é criado para ser explorado, para gerar lucro, né? Para ser conduzido para os meus objetivos, os objetivos do dono daquele gado. Então o gado ele é marcado a ferro, né? Você tem uma marcação para dizer ele é da minha propriedade, e aí eu posso explorar ele, seja realmente sacrificando ele, né? Para vender carne, por exemplo, ou couro, seja extraindo ali o que ele tem a produzir, né? No caso, por exemplo, gado leiteiro, né? Então tá tirando ali dele a produção, ou seja, explorando ao máximo aquela vida para os seus objetivos. Então, nesse sentido, o gado ele é conduzido de forma uniforme, ele não questiona suas ordens, ele segue, né, o direcionamento durante toda a sua vida da forma que o seu dono assim deseja. Então, essa é a ideia aqui do boi, do gado, né? E é curioso porque o Zé Ramalho aqui, quando ele fala da massa, quando ele fala do gado, ele fala vocês. Ele usa a segunda pessoa, não se inclui dentro, ele não fala nós, vocês que fazem parte dessa massa. E é curioso isso porque ou ele está se colocando numa posição superior em que ele não é manipulado, ou ele está dizendo que A partir do momento em que ele percebe que existe essa manipulação, ele já está num outro patamar com relação ao gado, né? Então, talvez aqui simplesmente a consciência de que existe a manipulação já o liberta da manipulação, o que não é tão verdade assim, né? Mas ele diz aqui claramente: vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro. E aqui, projetos do futuro é uma referência muito direta ao milagre econômico promovido pelos militares ali durante os anos 70, principalmente, né? O milagre econômico do Brasil é o país do futuro. Isso também referência ali. A Legião Urbana usa essa expressão, né? O Brasil é o país do futuro, que é uma expressão super conhecida também desse tempo. Tempo de obras faraônicas, né? Então, tivemos aí a hidrelétrica de Itaipu, usinas nucleares em Angra dos Reis, toda a questão da expansão rodoviária, principalmente no Brasil, na época, recebeu muito, muito incentivo para fortalecer a indústria do automóvel aqui no Brasil. O automóvel vai até ser citado de novo aqui na música. Então, a gente faz parte desses projetos do futuro. A gente era conduzido ali para esses objetivos. Nem estou questionando se deveríamos ou não, acho que tem até pontos positivos, evidentemente, mas sabemos que a hiperinflação que depois correu, toda a crise econômica que a gente teve, e o Estado sendo esse impulsionador, são pontos questionáveis de como conduzir, de como fazer. Mas houveram essas obras e a população se engajou nisso. E o problema é, você dá muito mais do que você recebe, no sentido assim, de que há uma exploração. Então, você está ali o tempo todo construindo, ajudando, trabalhando, se doando, se sacrificando, mas o retorno que você recebe de todo esse esforço não é proporcional. Então, isso é dito aqui com é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Tem que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Esse é o início aqui. E aqui tem uma outra parte que é interessante nessa questão da exploração, nessa questão da você realmente conduzir a massa na direção que você acredita, você proprietário, você que é o condutor, né, o pastor desse gado, compara o próprio gado com uma máquina, né? Então é algo que você realmente constrói, manipula para fazer o que você espera, né? Para automatizar algumas coisas que você espera, para mecanizar algumas coisas que você espera, para ficar ainda mais fácil de chegar ou de atingir aqueles objetivos. E ele compara usando as palavras engrenagem e ferrugem. Então, assim, a engrenagem claramente ele faz parte de algum dispositivo mecânico, alguma coisa que está em construção, e aí o gado faz parte, cada um individualmente não tem tanto poder, mas ao juntar todos eles fica uma coisa poderosa, mas percebe que isso também está corroído, né? Sente a ferrugem de comer, significa que aquela máquina já não está mais funcionando como deveria, ou ela está com defeito, talvez precise ser substituída, talvez precise ser recalibrada. Então, esse aqui é o início da música. Boa, e vocês que fazem parte dessa massa, passam nos projetos futuros, ter que caminhar, dá mais que receber, a engrenagem que já está sentindo a ferrugem comer. É isso aqui que vai nos levar ao refrão da música, que é esse refrão super, super conhecido: E ou vida de gado, povo marcado, povo feliz. Como eu disse, o gado ele é marcado, né? Então você tem, pensando aqui no Brasil, por exemplo, é um povo que está lá. Sendo dito, não, você pertence a mim, e aqui eu volto a dizer, hoje está muito clara essa polarização que tem no Brasil entre a direita e esquerda, e as pessoas, elas mudam de opinião dependendo de quem está falando, muitas vezes, porque ela está marcada, ela tem que defender um ponto de vista, né? E isso vale para os dois lados, eu estou dizendo, maniqueísmo, é uma forma super fácil de você empurrar as pessoas na direção que você quer. Então, seja uma coisa, seja outra, você já não está mais nem pensando, você está só massificado ali, repetindo um pouco o que está sendo dito pelos líderes, pelos que te marcaram naquela posição. Então, ao você poder refletir um pouco mais, ao você poder tentar olhar mais de fora, você pode passar a chamar de vocês e não mais de nós, né? Mas e a questão da aceitação, e a questão do pertencimento? Isso é muito forte no ser social como ser humano. Então, a gente até se sente feliz, porque a gente faz parte daquele grupo, a gente é aceito por aquele grupo. Então a gente se torna um povo marcado, mas um povo feliz, né? E segue vivendo a nossa vida de gado. Vamos ouvir esses primeiros trechos da canção do Zé Ramalho.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu ouvi lá de gado, ouvi o marcado e ouvo feliz. E eu ouvi lá de gado, ouvi o marcado e ouvo feliz.
Vamos olhar um pouquinho então para esse segundo trecho que vem em seguida ao refrão, que diz: lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada, a única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou, e aí repete o refrão. Bom, esse para mim é o trecho mais enigmático aí da canção, não está tão óbvio assim as metáforas aqui e o significado para mim. Mas vamos lá, vamos extrair algumas coisas daqui. Quando diz lá fora, é curioso porque dá a impressão de que o autor, né, o eu lírico aqui, está aqui dentro. Né? Então, de novo, esse negócio de não é comigo, é o que está acontecendo para o gado, é o que está acontecendo aqui distante de mim, não é para mim. Lá fora, aí faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Era um tempo de muita repressão e de controle da informação. Né? Tinha muita desinformação ou informação apenas oficial, muita censura. Os automóveis, eu falei que iria ser citado aqui, porque foi um momento em que a gente investiu muito na malha rodoviária, nas indústrias de automóveis, inclusive ali Mirabo Gado Novo, fazendo referência literária a quem tinha Ford como sendo o seu Deus, aqui realmente o automóvel, a Ford inclusive, mas também outras marcas, se apoderaram um pouco aqui do Brasil, em termos de transporte, tanto de passageiros quanto de cargas, né? O que é uma pena, porque é um meio de transporte caro, a gente não explorou as hidrovias e desmontou toda a nossa estrutura ferroviária, que poderia baratear tanto transporte de passageiro quanto transporte de carga, principalmente transporte de carga. E aí quando ele diz que os homens publicam no jornal, mas os automóveis que ouvem, dá um pouco essa ideia também de que a máquina tem um papel central ali, é ela que capta o que está acontecendo. Né? E aí você tem a publicação no jornal já como uma coisa secundária, só registrando o pós-fato. Só que tudo isso acontece nesse tempo confortável lá de fora porque a vigilância cuida, porque tem toda essa estrutura montada de vigilância que cuida para que, mesmo que não seja normal, pareça normal, cuida para que seja normal, cuida para que os rebeldes, os contrapontos, né, a revolução que viria eventualmente fosse controlada, não aparecesse. Né? Tanto é que acho que muitas das pessoas que dizem que nossa, foi um período muito bom, justamente eram as pessoas que aceitaram aquele período que não tinha, não tinha uma força de expressão contrária, porque isso não era tolerado. Então, para quem simplesmente ignora o que está acontecendo, é normal, está tudo bem, foi até um bom período, dependendo da situação. Mas perceba que para o gado isso acontece para a maioria das pessoas, para a maioria dos indivíduos. O indivíduo não tem tanto poder assim. Ah, hoje fulaninho não está mais aqui. Mas está tudo normal, está tudo como ontem, né? Então veio um pouco essa ideia de que o que acontece nesses trajetos que a massa está fazendo. Corre através da madrugada, a única velhice que chegou. A única velhice que chegou me faz remeter que são raros os indivíduos que chegam à velhice. Significa que a maior parte deles, então, é sacrificado, morre antes, na vida adulta ou na juventude ou até na fase infantil. Né? Então, a gente não consegue passar da noite. Né? Na madrugada, a gente já termina a nossa história. O gado é transportado, então ele atravessa a estrada, mas olha só, passam a contar o que sobrou. Eles passam a contar o que sobrou. De novo, é só ver se tem algum desgarrado, algum rebelde. O que importa é que a massa continue aqui comigo. Eu só quero saber se dos meus 100, 99 estão aqui. Um não está mais aqui, não tem problema. O importante aqui é que eu estou ainda com a maior parte do meu gado comigo. Né? Então, esse trecho de novo, para mim não é tão claro assim, mas eu extraio esse tipo de ideia aqui desses versos que a gente vai ouvir agora.
Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada. E passam a contar o que sobrou.
Vamos então para o último trecho da canção, que diz o seguinte: o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela. Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voa, nem se pode flutuar. Bom, vamos lá. Primeiro é interessante essa questão de que o povo contempla a vida numa cela. Ou seja, eles nem sequer vivem a própria vida. Eles olham para a vida do lado de fora, como se fosse possível, né? Mas realmente, será que eles estão vivendo plenamente as vidas? Será que a gente vive a nossa vida de forma plena? E aí pode dizer que a gente está não só sendo massa, mas se a gente é massa, o indivíduo desaparece. Se o indivíduo desaparece, não é a nossa vida, é a vida daquele grupo, né? E então, a gente, no fundo, se existe um eu maior, uma consciência externa, ela vai estar olhando a nossa vida sendo desperdiçada, na verdade. Porque, apesar da gente fugir da ignorância, a gente vive tão perto dela. O que, que isso quer dizer? Entendo eu, que a gente, no fundo, ninguém sabe tudo de tudo e, na verdade, a maioria das pessoas sequer sabe tudo de alguma coisa. Mesmo as nossas especialidades, tem coisas para a gente aprender, né? Então, a gente é ignorante, aquela máxima do tudo que sei e que nada sei. Mas a gente não gosta de se ver nessa situação de não saber. A gente, e as redes sociais deixaram isso muito claro. Tem até essa brincadeira de que a gente agora é especialista em qualquer assunto, né? Acontece uma guerra na Ucrânia, tem uma nova vacina que tem que ser buscada, a gente teve agora recentemente o caso do Fausto Silva, que teve um transplante, como é que funciona fila do SUS. A gente tem opinião sobre tudo, a gente se considera inclusive especialista para dizer se está certo, se está errado, como funciona, porque a gente não se contenta em não saber, ou não tem a humildade de saber que não sabe. Então a ignorância está sempre ali. Mas a gente tenta fugir dela, muitas vezes simplesmente se revestindo de uma sapiência que a gente não tem, de fato. A gente sempre acha que o passado foi melhor. A gente sempre olha para trás e fala, nossa, é a nostalgia, né? No meu tempo. E aí, essa sonhar com os tempos idos, mas a gente sequer está vivendo a nossa própria vida, porque a gente é ignorante na prática, faz com que a gente chegue na conclusão aqui da letra da música, que diz o seguinte: sempre existe esperança, né? Então esperam uma nova possibilidade de ver o mundo se acabar. Por quê? Porque o mundo, na verdade, nos oprime, ele nos mostra dificuldades, ele nos empurra para uma situação complicada, difícil. Então a gente espera que isso acabe, a gente espera atingir o paraíso, a redenção, a salvação, seja através da religião, né? É um dos caminhos da salvação. E olha só, não é à toa então que ele cita que a Arca de Noé é uma possibilidade de ver o mundo se acabar, né? E realmente ali tem uma punição divina, tudo vai ser refeito do zero e tal, e é uma forma da gente, agora estamos aguardando pelo juízo final, né? Para os mais religiosos. Então, é uma forma, a espiritualidade, a religião, é uma forma de você buscar essa redenção, esse mundo melhor, essa vida mais satisfatória. A outra forma é o próprio progresso humano, é você aumentar a produtividade, com isso diminuir a pobreza, diminuir as diferenças. Então, aqui está representado pelo dirigível, né? A Arca de Noé de um lado, a espiritualidade, a fé, do outro, o próprio progresso humano, representado aqui por um artefato construído pelo homem, que permite vencer as distâncias, né? Transportar grandes cargas e tudo mais, vencer a barreira de voar, né? Então o dirigível aqui representando o progresso. Mas na prática, de uma forma até bem pessimista, o Zé Ramalho, o autor da música aqui, diz que não voa o dirigível e nem se pode flutuar a arca. Nenhuma das duas coisas vai te levar para esse mundo melhor. E aí volta o refrão dizendo que a gente vive a vida de gado. A gente até acredita nessas narrativas de salvação, mas que na prática não voa, nem se pode flutuar. Então vamos ouvir esse último trecho.
O povo pode dar ignorância. Apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade, viverem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Bom, e com isso a gente encerra o episódio de hoje. Eu queria pedir para você que gosta dos Farelas Musicais para compartilhar com seus amigos que também gostam de música. Você está ouvindo aqui pelo YouTube? Segue o canal, clica aqui no like para esse vídeo, deixa um comentário, enfim. Tudo isso que você já sabe para ajudar os Farelas Musicais a chegarem mais pessoas que gostam de música. Te vejo na semana que vem para mais um episódio. Um abraço.